Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o economista aposentado da Petrobras, Cláudio Oliveira. Cláudio Oliveira, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer estar aqui com vocês e eu espero poder atender a expectativa, né, no sentido de esclarecer para vocês a atual situação da Petrobras, né, e o que podemos esperar daqui para frente. Obrigado, é um prazer estar aqui, estou à disposição.
Cláudio, muito obrigado por conversar conosco aqui no Faixa Livre. Cláudio, a situação da Petrobras muito tem nos preocupado aqui no programa nos últimos tempos. Essa gestão entreguista do Roberto Castelo Branco já definiu que quer privatizar a empresa de maneira velada, vendendo subsidiárias, refinarias, as redes de gasoduto. Eles já admitiram que querem centralizar os esforços apenas na exploração do pré-sal. Isso até a venda das jazidas que ainda restam nas mãos da estatal. Qual é a sua avaliação mais geral para o quadro atual da Petrobras, Cláudio?
Ô Anderson, é muito bom saber, né, dessa preocupação de vocês, né, com o que vem acontecendo na Petrobras, porque, infelizmente, né, o que a gente vê na grande mídia brasileira é exatamente o inverso, quer dizer, eles dão apoio a tudo que está ocorrendo hoje na Petrobras. A empresa foi tomada por um grupo de financistas, né, que não entende nada de Petrobras e não tem nenhum interesse em desenvolver não só a Petrobras, como o próprio país, o próprio Brasil, né? Porque na visão deles, tanto Petrobras como o Brasil existem só para ser explorados, não para ser desenvolvidos. Então, quando eles fazem o que estão fazendo, né? O próprio presidente, que logo que entrou, afirmou que o sonho dele era vender a Petrobras, ele deve estar muito satisfeito, né? com o que estão realizando, né? Essa é a perspectiva deles. Tá certo? Então, eles atendem aquilo a que o mercado indica para eles fazerem. Se o mercado diz, olha, vendam lá a NTS e a TAG, que nós vamos ganhar muito mais dinheiro com essas empresas na mão de outros donos do que da Petrobras. Aí eles vendem, porque eles estão atendendo aqueles para os quais eles trabalham. Eles não trabalham para a Petrobras. Então, dão a ordem para eles, vendam a BR Distribuidora. Aliás, eles achavam que a venda da BR Distribuidora teria muita revolta no Brasil com isso, não aconteceu nada. Inclusive, aquele secretário de privatização, né, o Salim Matar, ele falou ainda que ele ficou muito surpreso, né, de não ter acontecido nada, porque, vejam bem, a BR Distribuidora é a segunda maior empresa do Brasil, depois da Petrobras, que é a primeira. Em termos de receita, tá? Isso é publicado pela revista Exame todo ano, né? A BR Distribuidora é a segunda maior empresa do Brasil. E ela foi vendida sem ninguém questionar. Passaram o capital da empresa para terceiros, dizem que para bancos, e muita gente diz que quem está por trás disso é a própria Shell. Então, sem haver nenhum protesto. Você se lembra, na época em que venderam a Vale, antiga Vale do Rio Doce? Quanto protesto que houve, quanta briga que houve, não é? Ora, e a Vale é provavelmente a quarta ou quinta maior empresa brasileira. Antes dela tem não só a BR Distribuidora, como a Ipiranga, a Raizen. Depois é que vem a Vale. Agora venderam a BR Distribuidora e ninguém falou nada. Eles venderam o quê? Atendendo uma solicitação do mercado para o qual eles trabalham. Então, não adianta a gente tentar discutir ou questionar com essa gente, tá entendendo? Porque a mentalidade deles é completamente diferente da nossa. Nós temos uma mentalidade de nação, de pátria, nós entendemos que devemos defender aquilo que é nosso, né? Aquilo pelo qual lutaram os nossos ancestrais que morreram por esse país, né? Eles não têm esse sentido de pátria, porque dinheiro não tem pátria. Para eles, o dinheiro tem de ser aplicado onde é melhor. Só que essa teoria está totalmente derrotada. No mundo inteiro, todo mundo já percebeu que a única coisa que essa teoria fez foi aumentar a desigualdade e aumentar a pobreza no mundo. Isso não funciona. Então já está verificado isso, né? Os economistas já estão pensando em novas formas de de desenvolvimento, né? E agora com a coronavírus que apareceu, aí que esse problema dessa teoria aí se complicou mais ainda, né? Os países verificaram que eles não produzem nem aquilo que é básico, a necessidade básica para eles não produzem, tem que trazer de fora. Isso é o resultado dessa teoria que desmontou o Brasil. A Petrobras ainda estava intacta, a Petrobras ainda estava crescendo, estava se desenvolvendo, mas entrou esse pessoal a partir de 2016 e começaram esse desmonte da Petrobras. E o primeiro ponto que eles atuaram para derrubar a Petrobras, e que muito pouca gente percebe, foi a política de preço implantada a partir de outubro de 2016 pelo Pedro Parente. A Petrobras, que muita gente fala que utiliza preço internacional, Petrobras não utiliza preço internacional. O que a Petrobras utiliza, e está escrito lá no site dela, é preço de paridade de importação. Isso é outra coisa. Preço de paridade de importação é o seguinte: a Petrobras, para determinar o preço dos combustíveis nas refinarias dela, ela pega o preço internacional, por exemplo, lá no Golfo do México, numa refinaria lá no Golfo do México. Soma o gasto com frete até o Brasil, soma o gasto de internação no país, né, o gasto portuário, alfandegário, soma ainda o gasto de transporte desse combustível até a refinaria e ainda atribui um lucro, um valor de lucro em cima disso. É assim que ela determina o preço que ela está estabelecendo para os combustíveis aqui no Brasil. Ora, então isso aí. Esse preço de paridade de importação, né, e que muita gente esconde, ficam falando que é preço internacional. Não, a Petrobras não adota preço internacional. Se fosse preço internacional, era ótimo. Mas então, esse preço é a mesma coisa que o custo de importação mais lucro. Então, nós não precisaríamos ser autossuficientes na produção de petróleo, não precisaríamos ter uma empresa líder mundial na exploração em águas profundas, né? De que adianta nós termos descoberto um pré-sal se isso não serve para nada? Não serve para os brasileiros, não serve para a economia do país, já que você estabelece um preço que é o mesmo que importar. É a mesma coisa que importar. Então, não precisa da Petrobras. Pode fechar tudo, tá certo? Então, eles já colocaram essa política de preço para acabar com a Petrobras, quer dizer, começaram então as refinarias do exterior, os traders internacionais, a colocar produto aqui e a tomar mercado da Petrobras. Como é que uma empresa coloca uma política de preço para se prejudicar? Quer dizer, mas não é que eles colocaram para se prejudicar, eles colocaram para ajudar os que estavam lá fora, porque o mercado é que mandou eles fazerem isso, tá entendendo? Então eles trabalham não para a Petrobras, não é? E eu acho que isso é um crime. Tomaram conta da empresa para destruir a empresa. Ué, isso é verdadeiro crime. Onde é que tá o Ministério Público Federal e outros organismos do país para atacar esse problema? Que essa política de preço da Petrobras, que é que justifica as vendas das refinarias, é que justifica muita coisa que está acontecendo, entendeu? Porque ninguém vai comprar refinaria aqui no Brasil se não fosse para colocar esse preço de paridade de importação. É a partir daí que começa esse assunto. Só que isso não beneficia a população brasileira. Não beneficia a Petrobras, prejudica a Petrobras, e não beneficia a economia brasileira, que fica menos competitiva com preço mais alto. Então, e muita coisa tem de ser investigada por trás disso.
Eu gostaria agora, Cláudio, que você detalhasse aqui para os nossos ouvintes este verdadeiro crime cometido pelo governo federal, que é a venda das refinarias da Petrobras, que teve parecer favorável do Tribunal de Contas da União na última quinta-feira. Não te parece uma decisão muito estranha, vindo de um órgão que assessora o Congresso Nacional, que há pouco tempo entrou com um pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão desse processo?
Pois é, Anderson, você veja só que absurdo, né? Mas esse Tribunal de Contas da União, ele toma uma série de atitudes, né, erradas, né, com relação à Petrobras, enquanto que outras investigações, outros fatos que eles deveriam ter feito, não fazem nada, né? Quero lembrar que já em 2016, no final de 2016, os técnicos do Tribunal de Contas levantaram que as vendas que estavam sendo pela Petrobras, está tudo sendo feito fora da lei. no arrepio da lei, em negociações diretas, etc. e tal. E o Tribunal de Contas, esse mesmo Tribunal de Contas, no início de 2017, mandou que a Petrobras paralisasse todas as vendas. E isso ficou a cargo do relator, era o ministro José Múcio, lá do Tribunal de Contas, né? Depois, José Múcio negociou com a Petrobras, né, a nova forma de venda, né, dos ativos, etc. e tal. E ele alegou, na época, escreveu lá no parecer dele, que precisava fazer porque ele viu que a Petrobras teria necessidade do recurso da venda desses ativos, né, para poder se equilibrar financeiramente. E que a empresa precisava melhorar a sua situação de liquidez. Esse foi o parecer dele. Ora, naquela época, quando ele falou isso, a empresa, no final de 2016, além dela ter um crédito de mais de 5 bilhões para receber da Eletrobras, que é uma dívida que ficou lá em banho-maria, Petrobras nem cobrava, Petrobras tinha a receber 11 bilhões de dólares de ativo que tinham sido vendidos e que ainda não tinham sido recebido, né? A Petrobras, no final de 2016, adiantou 20 bilhões de reais para o BNDES, para aliviar o caixa do BNDES, e mesmo assim a Petrobras terminou o ano com 20 bilhões de dólares em caixa. Onde é que esse ministro viu o problema financeiro dela? E a liquidez da Petrobras, no final de 2016, era de 1,80. Significa dizer o seguinte: para cada um que ela tinha que pagar, ela dispunha de 1,80. É a melhor liquidez entre todas as petroleiras do mundo. Você, para chegar nessa liquidez, teria de somar a liquidez da Chevron, que é de 1, com a liquidez da Esso, que é de 0,8. Tá entendendo? E o ministro dizendo que ela tinha de melhorar a liquidez dela e tomou a decisão e assinou embaixo. E o pior é o seguinte: que os nossos advogados, advogados do sindicato, das associações, não reagiram, não fizeram nada. Pareceu que eles entenderam que estava certo. Então, esse Tribunal de Contas agora, com essa nova decisão deles, né, é contrária à posição da Câmara e do Senado, né, que é muito estranho, porque é um órgão auxiliar, né, que entra com a posição contrária, né, àqueles que coordenam o seu trabalho, não sei, porque ele é um órgão de assessoria, né? Eles podem ter até independência, mas eu acho que eu entendo que deveriam pelo menos conversar sobre o assunto e não tomar uma decisão dessa que eles tomaram agora, baseada em quê? Eles alegaram que no ativo registrado lá da Petrobras, o valor das refinarias é muito pequeno em relação ao valor total. Ora, mas o que está sendo vendido aí não é o ativo fixo, não é o imobilizado lá em refinaria, não. O que está sendo vendido é o mercado. É muito mais importante do que esse ativo fixo. Será que esse pessoal do Tribunal de Contas não sabe disso? Então, meu amigo, o que eles estão fazendo já é premeditado, já é de pensado igual foi feito lá. Quer dizer, essas vendas já deveriam ter sido interrompidas lá no início de 2017, quando eles fizeram esses levantamentos. E vejam bem, lá em 2017, eles mandaram paralisar, depois mandaram continuar, e o Tribunal de Contas não fez nada, nada, nada em relação àquilo que já tinha sido vendido. Quer dizer, se o que já tinha sido vendido de forma irregular, eles tinham de abrir um processo em cima da Petrobras e da direção da Petrobras, que venderam aquilo de forma irregular. Mas não fizeram nada, não é verdade? Então, agora, eles vêm com essa conversa de que o valor é baixo do que está registrado, etc. e tal, sem verificar que o que está sendo vendido aí é o mercado. É um mercado cativo. Cada refinaria dessa é um mercado cativo da região onde ela está instalada, tá certo? É isso que está sendo entregue para o capital estrangeiro de mão beijada.
Nós tivemos a notícia na última semana, Cláudio, a respeito do resultado financeiro da Petrobras no segundo trimestre deste ano. Segundo a direção da empresa, houve um prejuízo de 2,71 bilhões de reais. No mesmo período do ano passado, nós tivemos um lucro de quase 19 bilhões. Esse resultado, de alguma forma, já era esperado, Cláudio, por conta dos efeitos da pandemia no mercado de combustíveis. Mas comente aqui pra gente, no Faixa Livre, por favor, o que está por trás desses números.
Olha, o resultado, né, da Petrobras, eu já até escrevi um artigo. Para mim isso virou um verdadeiro samba do crioulo doido, né, como falava antigamente o Sérgio Porto, né? Porque o resultado de 2019, ao qual eles disseram que foi o maior lucro, o lucro recorde da empresa, né? Um resultado de 40 bilhões de lucro, né? Ele, na verdade, esses 40 bilhões, 38 bilhões, foi da venda, o resultado, né, contábil, que foi lançado no resultado, o resultado contábil da venda da TAG e da venda da participação, do controle acionário da BR Distribuidora. Aquele próprio resultado que você fala lá do primeiro semestre do ano passado, ali dentro está o efeito da venda da TAG. Por isso é que deu aquele resultado lá. Não tem nada de operacional, não dá para comparar uma coisa com a outra. Esse resultado do primeiro trimestre, de prejuízo de 2,7 bilhões, na verdade, deveria ser muito pior, né? Porque esse resultado ele foi melhorado por uma decisão judicial aí que concedeu à empresa uma discussão que já vinha de longo prazo, né? Que era com relação ao ICMS em cima de PIS e COFINS. Isso é uma outra coisa. Quer dizer, aí foi lançado no resultado, aquilo foi feito um ajuste no resultado e lançado esse valor positivamente no resultado desse primeiro trimestre. Se não, seria muito mais do que os 2 bilhões, 7 prejuízo, seria muito maior. Então você vê que esses resultados que vão sendo apresentados, eles distorcem muito a verdade dos fatos, né? Então, o que eu aconselho é que a gente acompanhe a geração operacional de caixa, porque nessa eles não podem mexer, não podem fazer nenhum ajuste, nenhuma alteração. A verdade é que a Petrobras é uma empresa que, de 1991 até 2013, ela deu lucro constante. Lucro constante, todos os exercícios. Quer dizer, ela enfrentava qualquer situação, preço de câmbio e de tudo, porque era uma empresa estruturada para dar lucro, uma empresa integrada, estruturada para dar lucro. Mas agora eles desmontaram isso e a empresa ficou muito enfraquecida e dependente de fatores externos, entende? Ela está entregando o mercado dela, entregando as empresas que são indispensáveis para a atividade dela, como a TAG e a NTS, né, que foram vendidas e logo depois alugada pela própria Petrobras, alugada com cláusula de ship or pay, quer dizer, ela paga, usando ou não usando, ela paga e deve estar pagando agora sem usar, quer dizer, fica mais caro. Como é que você, se você tem um ativo que você usa, se é necessário, você vende para depois alugar, você só faz isso se você tiver com uma super necessidade de caixa, que não é verdade, não tem nada disso. Então, vende uma BR distribuidora, não é? Que representa mais de 10% da receita da empresa. O que está acontecendo é que a empresa está encolhendo, encolhendo, está desaparecendo, né? Eu diria que hoje, agora em 2020, a empresa é mais endividada do que era em 2014, quando a dívida da empresa atingiu o auge. Por que que eu digo isso? Porque, apesar de eles terem reduzido a dívida, a receita da empresa reduziu muito mais. Quer dizer, a capacidade da empresa de pagar, de amortizar uma dívida, reduziu muito. Você, quando vai no banco, né, pegar um empréstimo, se você entra no, 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 na internet aí para fazer um teste, né, uma avaliação de um empréstimo imobiliário, a primeira coisa que eles perguntam para você, se você for no banco, o gerente vai te perguntar qual é a sua renda, qual é a sua receita, para eu te dizer quanto eu posso te emprestar. Então, hoje, em 2014, a dívida da Petrobras estava em torno de 135 bilhões de dólares. Foi o pico, foi quando ela foi a mais alta de todas, do período todo, tá certo? Mas em 2014, a receita bruta da Petrobras foi superior a 175 bilhões de dólares. Quer dizer, a receita era pelo menos 30% superior à dívida, mesmo sendo o pico da dívida. Hoje, você tem uma dívida comparável com aquela lá, porque aqui eu estou falando um número ajustado para comparar, porque eu não estou considerando o que foi mandado agora colocar na dívida, os arrendamentos, né? Eu estou retirando o arrendamento disso para ter um número comparável. Hoje, aquela dívida que era de 135 caiu para 70 bilhões de dólares, né? Só que a receita, que era 175, caiu para, vai cair esse ano, vai ficar em torno de 70 bilhões de dólares também. Quer dizer, a receita hoje, em relação à dívida, tá entendendo? É muito mais comprometida do que era antigamente. Esse é um dos efeitos dessa política que está sendo feita em cima da Petrobras. Vai ser uma empresa muito pequena, pode virar ser muito rentável. Se o preço de venda do combustível subir, ué, ela vai dar muito lucro, uma empresa pequenininha, mas ela não serve, não atende aquilo para qual ela foi criada, que é atender o mercado brasileiro, não é? De combustível, em todo o território nacional e com o melhor preço. Ela não vai, fugiu fora, fugiu da sua atribuição, não é? Para ficar vendendo óleo cru e entregar todo o seu acervo para o mercado financeiro, que é que os financistas estão lá dentro da empresa, entraram lá para fazer.
Cláudio, qual é a situação financeira real da Petrobras neste momento?
Bem, você para ver a situação financeira da empresa, você não basta olhar para o balanço dela, né? Porque o balanço é uma fotografia, tá certo? E você precisa, para examinar bem isso, você precisa ter um filme e incluir nesse filme não só do passado, mas incluindo nesse filme o futuro da empresa, o que aguarda a empresa, né? A Petrobras, na verdade, ela é uma empresa que está sentada em cima de uma montanha de ouro. Depois que foi descoberto, porque hoje a Petrobras vive do quê? Vive da descoberta do pré-sal. Só que quem descobriu o pré-sal não foram esses administradores que estão aí, eles não têm nada a ver com isso. E depois, esse pré-sal está sendo explorado graças aos investimentos que foram feitos no período de 2009 a 2014, né? Em que a empresa investiu mais de 250 bilhões de dólares para explorar o pré-sal. Então, essas plataformas que estão entrando agora em atividade, aumentando a produção da empresa, elas foram iniciaram esse processo, os investimentos pesados foram feitos lá no período de 2009 a 2014, no qual a atual administração não tem nada a ver com isso. Por isso eles procuram até esconder esses fatos. Eles não comemoram o fato de se lançar uma nova plataforma de produção, né? Porque é preciso entender que, olha, em 1980, a produção brasileira de petróleo era de 200 mil barris. 200 mil barris dia, né, de petróleo. Agora, cada plataforma dessa que é lançada aí tem essa produção. Então, essas plataformas deviam ser inauguradas pelo presidente da República. Tá entendendo? Mas eles nem falam, mal comentam, eles não falam, porque eles não têm nada a ver com isso, né? De qualquer forma, o que a gente vê é que o que está previsto é para 2026, a Petrobras está produzindo 5 milhões de barris dia de petróleo. Ora, mesmo com petróleo cru, isso é uma excelente receita, né? E se você reduz toda a estrutura da empresa, etc., é claro que ela vai dar lucro, tem que dar lucro. A não ser que o preço do barril esteja muito baixo. Ela vai ficar dependente disso. O que não existia antes, porque ela tem uma estrutura, tinha, né, uma estrutura do poço ao poço, que garantia o equilíbrio da receita dela. Quando caiu o preço do barril, a área de refino, de distribuição, compensava. Agora não vai ter mais isso. Ela vai ficar totalmente dependente do preço do barril. Mas é uma empresa em que o mercado financeiro, os bancos que fazem empréstimo, confiam. Tanto que sempre que a Petrobras recorre ao mercado financeiro para pegar recurso, se ela pede 3, eles oferecem 10. Se ela pede 5, eles oferecem 20. Porque eles sabem que ela tem essa perspectiva. Então, olhar o momento atual é um momento difícil. Como eu falei, eu acho que ela está muito mais endividada hoje do que estava lá atrás, mas isso não significa dizer que ela vai poder sair dessa situação, né? Claro que vai poder sair, ter bons resultados, mas só que é outra coisa, é outro nível, outra empresa, muito menor e muito menos importante para o Brasil, realmente uma empresa destruída e que fica insignificante para o país, entende?
Você vê alguma possibilidade de revertermos esse processo de entrega das nossas riquezas pelo governo federal, Cláudio? Como é que a oposição deve agir para impedir esse crime de lesa-pátria que é a privatização da Petrobras?
Bem, recentemente eu até escrevi um artigo sobre isso que você está perguntando, né? No meu modo de ver, a gente não pode resolver tudo de uma vez, mas aos poucos, né? E uma oportunidade grande que eu vi de começar a reverter essa situação é a gente dando todo o apoio ao programa pró-Brasil, que foi lançado pelo ministro da Casa Civil, o Braga Neto, no mês de abril. Esse programa que prevê investimentos do governo federal, né, além da área privada, mas também do governo federal, em larga escala, para tentar botar a economia brasileira para andar, porque está estagnada, né? E isso vai levar, a cada hora, uma situação social muito pior. Então, eu acredito que essa é a única opção no momento. Se isso aí for abraçado, eu acredito que balança a estrutura do atual pessoal que está na economia do governo, né? Porque, para lançar isso, primeira coisa que tem de mandar para o espaço essa história de teto do gasto. Então, se o seu Paulo Guedes e sua equipe, se esse programa for realmente lançado, se eles continuarem aí, eles vão ser tá aí como marionetes. Então, se nós derrubarmos esse Paulo Guedes, eu acredito que o Castelo Branco vai junto, né? E aí nós podemos, de repente, começar a reverter essa situação na Petrobras. Então, essa é a principal forma de atuação que eu vejo no momento, quer dizer, dar total apoio, buscar ao projeto pró-Brasil do Braga Neto. Um outro aspecto que eu vejo relevante também é instruir os nossos advogados nos processos todos que nós temos aí, para estar preparados, porque o que vai acontecer e que está acontecendo, continua acontecendo, é que a justiça brasileira, a visão que a justiça brasileira vê da Petrobras, é de uma empresa que foi quebrada lá no passado, o que é uma mentira total, teria de ser mostrado para eles, né? E de que essas coisas todas estão sendo feitas para recuperar a empresa. Então, se der algum ganho para a gente, seria como se está destruindo a empresa. Isso é uma mentira. Isso é porque eles não conhecem a Petrobras, não conhecem o futuro da empresa. E é esse que é o ponto que tem de ser explicado para os juízes, os desembargadores, os ministros do Supremo. Porque às vezes eles tomam a decisão e a pessoa fica revoltada, mas também não tem razão, porque também não se explicaram. Os próprios advogados parece que não conhecem a Petrobras. Então, aquilo que aconteceu lá no, em 2016, que eu falei aí, no Tribunal de Contas, né, deveria ter tido uma resposta logo dos advogados dizendo: não, isso não é mentira, isso é mentira, só está tomando decisão com base em dado errado, né? E isso continua acontecendo na justiça brasileira. É isso que tem de ser revisto, porque a forma como nós estamos sendo defendidos me parece que não é melhor. Então, esses dois aspectos aí, que é o apoio ao programa do Braga Neto e uma mudança na estratégia dos nossos advogados, dos sindicatos, das associações, etc., que talvez seja no momento que eu vejo como principais medidas, tá? Para a gente tentar recuperar a Petrobras e recuperar o país. Ok? Muito obrigado, hein?
Cláudio Oliveira, muito obrigado por essa entrevista aqui para nós no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e mando um abraço.
Anderson e ouvintes da rádio do programa Faixa Livre, eu é que agradeço aqui a oportunidade que vocês me dão de falar alguma coisa. Espero que tenha sido atendido. Também fico à disposição. Muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês. Um bom dia e um abraço a todos. Fiquem com Deus.
Conversamos aqui com o economista aposentado da Petrobras, Cláudio Oliveira. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.